meditando a sós, sinto teu poder e ouço a tua voz dentro de
Antes de cantarmos, queremos anunciar que o pastor Lamarx estará aqui amanhã dando aconselhamento a alguns casais Nós já temos o dia praticamente preenchido, mas tem vaga ainda para um casal ainda. Se alguém precisar, fale com a gente, para a gente colocar no schedule. Ele vai estar desde manhã até a noite, ele vai pregar para nós amanhã à noite, aqui. Então, ele vai dar aconselhamento até a hora do culto. Tem vaga ainda para um casal. Se alguém precisar, nos procure logo após o culto, ok? E que Deus abençoe, que use poderosamente o pastor Lamarx. Nós queremos pedir que... Um outro pedido que nós temos, que eu esqueci de mencionar, existe uma senhora chamada Arminda Silva. Ela vive na cidade de Mérida, na Venezuela. O esposo dela é Juan, o nome dele, Silva. Eles são ateus. Eles são amigos nossos. A filha é adventista, mora em Curitiba. E agora, esta senhora Arminda Silva, ela está desenganada. Ela estava com pneumonia nos dois pulmões e começou a melhorar pouco a pouco, mas quando ela estava se recuperando, pegou infecção hospitalar. E agora ela está realmente muito mal. E o esposo, que é ateu, ele disse para a filha, o que, que eu faço agora? Porque, como é que eu posso pedir para um Deus que eu não creio? Eu não sei me relacionar com Deus. Mas agora eu estou precisando, ele disse, mas eu não sei o que eu faço. Então ela, como uma filha adventista, está trabalhando com seus pais, e nós queremos orar, logo após fixa teus olhos, vamos orar, para que Deus trabalhe no coração desse pai, desse marido, e no coração da sua esposa também, que tinha a mesma filosofia ateia, não ateísta, do esposo, para que este seja uma chance, uma oportunidade para Deus operar na vida deles, na vida dela. Vamos cantar, fixa teus olhos. Querido, queremos colocar nas tuas mãos esta tua filha Arminda Silva, seu esposo, Sr. Juan. Eles não te conhecem, mas o Senhor os conhece. Eles não sabem, nem sabem que o Senhor existe, mas o Senhor existe, independente de crermos ou não. O Senhor é eterno. Eles precisam do Senhor, mas não sabem como pedir. Por isso suplicamos, Pai, que o Espírito Santo trabalhe na mente do Senhor Juan. E que o Espírito Santo seja derramado sobre esta tua filha, Arminda Silva. Que ela seja curada dessa infecção hospitalar. E que ela possa sentir o toque milagroso do Senhor, desse Pai Celestial que temos na vida dela. E que ela e o esposo entendam quão poderoso é o nosso Deus, Criador e Salvador. Nós suplicamos pelos méritos de Jesus esta bênção. E agora também, Pai, que o Espírito Santo esteja sobre nós ao abrirmos a Bíblia. Que o Espírito Santo nos fale ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos aos diáconos que entreguem para cada membro da igreja uma cópia do sermão de hoje. Nós vamos estar lendo juntos, pode entregar para todos. Nós temos o tamanho normal, que é esse tamanho, pode ir entregando. E temos uma cópia que fizemos, não tínhamos números suficientes destes, então fizemos uma cópia na Quincos, para que toda a igreja pudesse ter um por pessoa, não é? Desse grande nós temos 70. Então daria um por família, mas nós gostaríamos que cada pessoa tivesse o seu. O menor, para aqueles que enxergam bem, não terá problema, né, em ler uma letra um pouco menor. Mas esse é um material precioso que você deve ler com cuidado em casa. O sermão de hoje está centralizado nos textos que aqui temos. Vocês podem olhar na capa. A capa tem Adão e Eva e um cordeiro. E Adão segurando na sua mão uma faca. Você sabia que foi Adão quem matou o primeiro cordeiro? Não foi Deus quem sacrificou o cordeiro. Você sabia que quando o pecador vinha ao santuário terrestre e entrava no pátio trazendo o cordeiro, você sabia que não era o sacerdote que sacrificava o cordeiro? Era o pecador que sacrificava o cordeiro, que matava o cordeiro. Não foi Deus quem sacrificou o primeiro cordeiro. Foi o próprio Adão. Vejam o semblante de dor de Adão nesse primeiro quadro. O semblante de dor. Quando ele olhou para aquele cordeirinho, quem sabe Deus escolheu o cordeirinho que era mais amigo de Adão. Talvez aquele cordeirinho que ele tinha no seu braço, que brincava com ele, que deitava nos seus pés. E Deus disse a Adão: pegue esse cordeiro. Esse, Senhor, sim, é esse cordeiro que você tem aí. E você agora vai tirar a vida desse cordeiro. Adão não sabia o que era morte, porque nada tinha morrido até então. Nem as folhas, nem as flores murchavam, nem os animais morriam. E Adão, então, pegou um cutelo e teve que sacrificar esse cordeiro. E com a pele daquele cordeiro, Deus cobriu a nudez causada pelo pecado. Com a pele daquele cordeiro, Deus fez um avental de pele de cordeiro para Adão e para Eva. Queridos, Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lá no Jardim do Éden, Deus providenciou um sacrifício para a salvação de Adão e Eva e de toda a família humana. Iniciando então este folheto que você tem, vamos começar aqui nesta parte. Todos abram nesta parte onde fala sobre o direito que Deus tem de propriedade, a base bíblica, não é? Que existe para o direito de propriedade que pertence a Deus. Deus é o dono de tudo e de todos por direito de criação. Tudo que existe na terra, tudo que existe no céu, no reino animal, no reino vegetal, no reino espiritual, tudo foi criado por Deus. Vamos ler aí o primeiro texto que temos de Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos ler juntos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E em Gênesis 14, 22, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E também em Salmos 24, 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, irmãos. Nada existe nessa terra. Ouro, prata, petróleo, tudo pertence a Deus. Os homens não possuem uma fazenda. Esta fazenda é de Deus. Os donos do petróleo não são os donos do petróleo. Eles estão usando o petróleo. Eles estão extraindo o petróleo. Mas o dono do petróleo é Deus. Os mineiros, os garimpeiros, quando eles encontram ouro, quando eles encontram pedras preciosas, eles precisam se lembrar que aquilo não é deles, é de Deus. A Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro. Todos os animais do campo me pertencem. Deus diz, não é? Em sua palavra. Aqui diz, no próximo texto, que está em Salmos 50, versos 10 a 12, vamos ler: pois são meus todos os animais dos bosques, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Tudo é de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos o direito que Deus tem sobre todas as coisas criadas, animadas e inanimadas. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino espiritual. O reino espiritual é o reino no qual estão os anjos, é o reino no qual estão os seres humanos, homens e mulheres. Nós estamos no reino espiritual do nosso Deus. Deus tem direito sobre tudo que Ele criou. A Bíblia diz também, seguindo o próximo texto, que Deus é dono também do homem, do ser humano. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26. Leiam comigo. Criou, pois, o Senhor, o homem... Eu quero ouvir a voz de vocês lendo comigo. Criou, pois, o Senhor o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, quando criou Adão e Eva, criou-os à imagem, à semelhança dele. Não fomos criados no reino animal. Se você perguntar a uma criança, a um professor, a que reino o ser humano pertence, eles dirão que pertence ao reino animal. Mas já é um mistake, já é um engano, porque nós seres humanos não pertencemos ao reino animal. Não fomos criados no reino animal. Nós fomos criados à semelhança, não de animais, mas à semelhança de Deus. No reino espiritual de Deus. Para sermos filhos e filhas de Deus. Trazendo a imagem no físico, a imagem no intelecto, a imagem divina, no nosso interior, no nosso exterior. Queridos, nós somos responsáveis diante do universo, porque nós fomos criados para trazer a imagem de Deus na nossa vida, trazermos glória para o nome de Deus. Por isso Deus nos criou à sua semelhança. E no próximo texto diz, de Isaías 42:5, assim diz Deus: o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. Mas Deus não somente nos criou, irmãos. A Bíblia mostra que além de Deus nos criar, Deus também nos redimiu. Nos comprou de volta com o sangue precioso do seu Filho. Nós nos perdemos através do pecado. Jesus Cristo nos salvou através do seu sangue. E nós lemos o texto que está em seguida. Vamos ler juntos Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Todos lendo conosco. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus Cristo não morreu em vão, ele morreu para criar um povo santo aqui nesta terra, um povo zeloso de boas obras, um povo puro, purificar para si mesmo um povo. Você, meu irmão, é povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E diante do mundo, temos a missão sagrada de refletir a glória de Deus no seu semblante, nas suas transações comerciais, nos seus negócios. Você precisa refletir a glória de Deus. Quando você e eu estivermos trabalhando, quando estivermos no mercado, quando estivermos nas ruas, nós temos que nos lembrar que temos a missão sagrada de representar o nosso Deus, o nosso Pai, e refletirmos a glória do nosso Pai. Esta convicção, esta consciência, o Espírito Santo nos dá a todos. Como agiria Jesus se estivesse em meu lugar? Ele nunca perdeu o foco de que ele era filho de Deus. Ele não poderia agir de maneira diferente. As nossas reações devem ser reações de filhos de Deus. Por isso, aqueles que não conhecem a Jesus, agem diferente, vivem diferente, comem diferente. Por quê? Eles não têm noção de que são filhos de Deus. Mas como filhos, o Pai nos deu toda a orientação de como vivermos. Ele tem direito sobre nós, Ele nos criou, Ele nos redimiu. Por isso nós lemos no texto seguinte, que está em Apocalipse 5, 9, vamos ler o próximo texto. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Senhor de ter essa autoridade sobre nós, esta soberania sobre nós. Dentre os presentes que Deus deu a você, o primeiro presente que vamos falar é o presente do corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Queridos, como é diferente entender o corpo como templo do Espírito Santo. Porque um templo é uma casa onde o Espírito Santo habita. É diferente daquela visita esporádica que o Espírito Santo faz, às vezes, na vida das pessoas, mas não vive e não habita nelas. O Espírito Santo não quer só nos visitar quando estamos ajoelhados orando, ou quando estamos cantando, quando estamos na igreja. Não, o Espírito Santo não quer somente nos visitar. O Espírito Santo quer o quê? Habitar. Quer viver. Vive em mim, Santo Espírito. Habita em mim, em minha mente. Possua minha mente, habita no meu corpo. E sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, nós não vamos tratar este corpo como sendo nosso, porque é propriedade de Deus. É diferente quando olhamos desta forma, o nosso corpo como propriedade de Deus. Nós vamos comer somente o que agrada o nosso Pai, somente nas horas em que o nosso Pai planejou que comêssemos. Nós vamos tratar o nosso corpo no trabalho, não para que o trabalho seja destruidor da nossa saúde, mas que o trabalho seja uma bênção para o nosso corpo. Não poderemos trabalhar em excesso, dormir em excesso, comer em excesso. Equilíbrio, temperança, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos ler agora nessa outra folha que você tem aí mesmo, seguindo, quando fala sobre o templo como o corpo como sendo o templo do Espírito Santo. O texto que queremos ler está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Vamos ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No comer e no beber, no namorar, no casar, nós deveremos ter em mente que o nosso corpo é propriedade de Deus. Antes do seu corpo ser do marido, ele é de Deus. Antes de você comer para satisfazer seu apetite, você tem que comer para satisfazer o seu Deus. Interessante que Deus é tão específico que disse o que lhe agrada e o que não lhe agrada. O que nós podemos fazer, o que não podemos fazer. Ele foi muito específico, dando todos os detalhes, as informações. Por isso, meus queridos, aqui em Romanos capítulo 12, verso 1, nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No antigo concerto do Antigo Testamento, o sacrifício era morto. Tinha que ser morto o sacrifício. Mas o sacrifício num novo concerto é um sacrifício vivo. A começar por Jesus, que não está morto, ele está vivo. E ele continua apresentando o seu sacrifício para perdão dos nossos pecados. Mas ele está vivo. E assim também os filhos de Deus, no contexto do Novo Testamento, que é o novo concerto, nós temos que apresentar nossos corpos como corpos vivos. Sacrifícios vivos, santo e agradável ao nosso Pai. E agora, o texto de 1 Coríntios 10, 31, vamos ler juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você come o que você gosta ou você come o que Deus gosta? Deus dá o direito de você escolher o que você vai comer ou ele já escolheu o que você deve comer? Sabem quando você chega para a sua criança, para o seu filhinho, para a sua filhinha e diz, filhinha, aqui estão esses vestidos, aqui está esse terninho, esse outro terninho, esse sapatinho, você escolhe qual você quer usar hoje, sábado. Qual desses você quer ir sábado para a igreja? Você escolhe. Então, a mãe e o pai traçaram um círculo, dentro desse círculo, a criança pode exercer a sua escolha, não fora do círculo. Você pode escolher quais desses vestidos você quer ir sábado. Ah, não, eu quero aquela bermuda. Não está aqui. Você só pode escolher dentro do quê? Desse círculo que nós traçamos. Queridos, Deus faz a mesma coisa quanto ao comer, quanto ao beber. Deus traça um círculo. Você pode escolher aqui, ó. Aqui tem laranja, aqui tem melancia, aqui tem uva, aqui tem nozes, não é? Aqui tem isso, tem isso. Você sempre vai gostar mais de uma coisa do que da outra. Os gostos, não é? Uns gostam mais disso, outros gostam mais daquilo. Mas tudo está dentro da vontade do nosso pai. Ah, mas eu quero aquele outro. Não está dentro do círculo. Deus não planejou aquilo. Queridos, quando nós entendemos isso, nós vamos comer e beber para agradar o nosso Pai. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a nossa comida e a nossa bebida, fazer a vontade do nosso Pai. Indo para o tempo, outro tesouro que Deus nos deu, além do corpo, outro tesouro que Deus nos deu é o tempo. O tempo é um milagre. O tempo é um milagre. É um milagre que não se repete. E ele deu a todos ricos e pobres o mesmo período de tempo. 7 dias de 24 horas. Todos têm. Você coloca, por exemplo, 100 dólares na mão de uma pessoa, e esses 100 dólares rende X. Você coloca 100 dólares na mão de outra pessoa e rende Y. Totalmente diferente. Deus dá 7 dias de 24 horas para um, e ele, nesses 7 dias de 24 horas, ele administra esse tempo e ele produz X. O outro pega 7 dias de 24 horas e administra do seu jeito e produz Y. Cada um é cada um, irmãos. Só que Deus deu a todos o mesmo período de tempo. E Deus vai requerer de mim e de você a administração responsável, sábia, do nosso tempo. Por isso diz aqui a palavra de Deus, vamos ler o texto que temos aqui, em Eclesiastes, vamos ler o primeiro texto que está aqui em cima, Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Todos juntos, portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, honestos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Economizar o tempo, administrar o tempo, salvar o tempo, não esbanjar o tempo, não matar o tempo. Muitos matam o tempo. A televisão é a coisa que mais desperdiça o tempo dos filhos de Deus. Televisão. A televisão vai impedir muitos filhos de Deus de irem para o céu. Impede. Porque ela não está construindo a sua vida espiritual. Não foi feita para isso, né? Os programas ali não foram feitos para isso. Remir o tempo. Quanto tempo para o estudo da Bíblia por dia? Quanto tempo para trabalho missionário? Eu desafio você, meu irmão, a ter pelo menos 1h30 por semana, 1h30 por semana, para testemunhar. Testemunhar. Você pode escolher fazer um trabalho aqui na redondeza da igreja. Você pode testemunhar através de estudos bíblicos. Você pode testemunhar na rua onde você mora, pegando os livros, pegando as revistas que nós temos. Eu desafio você a ter uma hora e meia por semana em que você vai sair de casa, ou para dar estudos bíblicos, ou você vai sair de casa, ou para entregar folhetos, ou para visitar hospitais, ou para visitar a prisão penitenciária, ou para visitar nursing home. Mas eu desafio você a ter uma hora e meia por semana, religiosamente, uma hora e meia para trabalho missionário, para testificação, para testemunhar. Se nós não fizermos um compromisso sério, nós nunca vamos fazer esse trabalho. Achamos bonito as pessoas que visitam as penitenciárias. Achamos bonito as pessoas que visitam os nursing homes. Achamos bonito as pessoas que visitam os hospitais. Mas não basta achar bonito. Nós temos que fazer esse trabalho. Você pode pensar, mas eu não gosto de fazer esse. O Espírito Santo vai mostrar como você gastar essa uma hora e meia. Mas tem que ser com algo fora. Buscando pessoas. Deus vai dar ideias. Eu só citei algumas ideias aqui. De uma maneira de testificar. Remir o tempo. Outra maneira de remir o tempo é iniciarmos também o dia com o culto. Culto familiar. Marido, esposa e filhos. Num culto familiar. Outra maneira de remir o tempo é não faltar aos cultos da igreja. Quartas, domingos, sábados, de manhã, sábado à tarde, todos os programas da igreja são feitos para os membros da igreja. A irmã White fala que os que vão ser salvos, eles são vistos nos cultos de oração. Nos cultos de oração. Nós devemos ser vistos nos cultos de oração. Faça planos para assistir. Por que que quarta, domingo, a igreja está quase vazia? Porque os membros fazem planos para não vir. A pessoa faz planos. Agora, os planos que eu faço são planos premeditados. Você faz planos premeditados. Por exemplo, nós vamos ter o acampamento. Você pode fazer um plano premeditado de ir só no sábado. Ou você pode fazer um plano premeditado de ir na sexta. Você faz planos. Agora, queridos, nós não podemos fazer planos que colaborem, que trabalhem contra o plano de Deus. Nós temos que entrar no programa que Deus planejou para nós. Portanto, irmãos, dediquem tempo para os cultos da família, dedique tempo para os cultos da igreja. Dedique tempo, uma hora e meia por semana, para testemunhar. Os nossos irmãos testemunhos de Jeová, eles ao entrarem como membros da igreja, testemunhos de Jeová, eles fazem um compromisso de dedicarem uma hora e meia por semana para testemunhar. Quem não testemunha, não é membro da igreja. Ah, mas eu não gosto. Vai aprender a gostar. Porque você vai descobrir, através do Espírito Santo, um jeito gostoso de testemunhar. Deus vai mostrar para você. Remir o nosso tempo. Qual outra maneira de remir o tempo? De administrar o tempo? Respeitando as 24 horas do sábado. As 24 horas do sábado são sagradas ao Senhor. Nós precisamos nos preparar para santificar o dia do Senhor. O dia de sexta-feira é o dia da preparação. E nós deveremos respeitar as 24 horas do sábado, parando de trabalhar na sexta-feira, bem antes do pôr do sol, bem antes, para termos tempo para preparar as coisas. O alimento de sábado deve ser feito na sexta-feira. Não é a gasolina do carro, a roupa que você vai usar, a limpeza da casa, tudo deve ser preparado na sexta-feira. O respeito que você tem para com as 24 horas sagradas do sábado faz parte do remir o tempo, administrar sabiamente o tempo que Deus deu a você. Na outra página, irmãos, vocês vão encontrar aqui um outro tesouro que Deus deu para nós, que são os talentos. Talentos são habilidades. Talentos são capacidade intelectual que Deus deu para você desempenhar certas funções. Ou de cantar, ou de desenhar, ou de inventar coisas, criar coisas. Habilidades. Diz aqui na página dos talentos, que os talentos são habilidades que Deus concede aos seus seguidores para o seu serviço. Usar a sua habilidade para fazer a obra do Senhor, para ajudar as pessoas também. O mau uso dos talentos, muitas vezes o talento é usado para autopromoção, ou para alimentar o orgulho próprio e a vaidade. Mas todo o talento dado por Deus deveria ser usado para honrar e glorificar o seu nome. Terminando, irmãos, temos a última parte que fala sobre o último tesouro que Deus deu. São quatro T's: templo, tempo, talentos e agora o tesouro, que é o dinheiro, os bens materiais. Quando os nossos bens materiais são usados para a glória de Deus, nós vamos retirar o nosso dízimo como sendo a primeira coisa que nós fazemos com os nossos rendimentos. Separamos o dízimo. E juntamente com o dízimo, deveremos separar também o quê? As ofertas. Vamos ler, convido vocês que leiam comigo aqui nesta parte do dízimo, esse texto que está aí, de Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, verso 20 a 22. E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será cada casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo foi instituído por Deus para testar a nossa fidelidade. Se você devolver o dízimo, a obra de Deus vai para frente. Se você não devolver o dízimo, a obra de Deus vai para frente do mesmo jeito. Deus não precisa do seu dízimo e do meu dízimo. Mas Deus estabeleceu o dízimo para matar o egoísmo no coração humano. Deus destrói o egoísmo em você e em mim, através do sistema de dízimos e ofertas. Quando nós recebemos o dinheiro, a nossa tendência humana é pensar nos nossos compromissos financeiros. Deus está dizendo: coloque primeiro o compromisso financeiro que você tem comigo. Separe o dízimo. E agora separe as ofertas. O dízimo a Bíblia estabelece como sendo 10%. Alguém me perguntou: por que tem que ser 10%? Porque Deus disse que dízimo é 10%. Dízimo não é 9% ou 11%. Se você quiser dar um dízimo de 14%, sorry, não é dízimo. Mas Deus aceita? Não aceita como dízimo, não. Dízimo é 10%. Deus não aceita 9% e não aceita 11%. Você pode dar, como oferta, você pode dar 14%. Como oferta, você pode dar 5%. Como oferta, você pode dar a porcentagem que você quiser. Mas o dízimo é 10%. Eu conheço pessoas que falam: mas eu dou 15% de dízimo. Mas isso não é dízimo. Isso é uma oferta. O dízimo é 10%. E o dízimo é usado para sustento do ministério. É enviado para a conference. Não fica nem um centavo na igreja do dízimo. As ofertas ficam na igreja. Para sustento da igreja, para construção da igreja. Vocês perceberam como está ficando lindo lá embaixo no basement? Dobrando o espaço. Toda essa reforma no basement e toda essa reforma aqui dentro do salão está sendo feito com ofertas. O loan que nós fizemos será pago com ofertas. E Deus foi tão bom, que nós pedimos $150 mil para fazer todo esse trabalho de reforma. E nós pagávamos um mortgage de $3.949 por mês. E depois que o mortgage saiu de 150 mil, eu pensei que nós íamos pagar pelo menos 5.500, 5.300 por mês. Mas não, o mortgage caiu de 3.949 para 3.500. Nós recebemos 150 mil para fazer a reforma da igreja e estamos pagando $400 a menos por mês. Isso é um presente de Deus, irmãos. Presente de Deus. Essa igreja tem sido abençoada porque é uma igreja fiel. Continue sendo fiel. Faça um plano de fidelidade nos dízimos e faça um plano também de ser liberal e generoso nas suas ofertas. Ofertas percentuais, 4%, 5% de oferta, vai ajudar a manter essa igreja. Queridos, terminando, queremos ler com vocês a parte das ofertas voluntárias que estão aqui na folha. O texto que aparece aí é de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. A oferta deve ser, acharam aí? A oferta deve ser voluntária. E então o texto é 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vamos ler. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Eu tenho que propor no meu coração alguma coisa. Não é dentro da igreja, na hora que a salva está passando, que eu vou descobrir qual é o dinheiro que eu tenho no bolso para dar de oferta. Não. Em casa, quando você e eu recebemos o salário, nós já separamos o dízimo e a oferta e já colocamos dentro do envelope e trazemos. É isso que Deus está dizendo. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. É um propósito que você faz. Regular, sistemático. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Será que é possível uma pessoa devolver o dízimo, dar ofertas de má vontade? É. Eu já vi em vários casos. Eu vi pessoas, membros da igreja no Brasil, que deram um donativo que eu pedi, mas deram de má vontade. E eu vi a má vontade na cara da pessoa. Eu disse, por que você está dando? Você está de má vontade? Não precisa dar. Não, pode levar. Não, você está... Não, pode levar, pode levar. Não, mas é de má vontade, Deus não aceita. Tem que ser com alegria. Proponha no seu coração, diz aqui, não com tristeza ou por necessidade. Não é porque a igreja está precisando, é gratidão a Deus. Quando acabar esse projeto que temos aqui, vamos ter outros projetos. Portanto, os projetos nunca param. E as pessoas estão dando não por necessidade, mas por alegria. É um prazer contribuir com a luz, com o ar-condicionado, com a limpeza, com a reforma da igreja. A casa sua, a casa de Deus também é uma casa sua. Diz aqui no próximo texto, que é Deuteronômio 16, 17, que a oferta deve ser não só voluntária, mas também proporcional. Proporcional. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. A oferta tem que ser proporcional às bênçãos. Eu tenho 10% de oferta. Desde que eu tinha meus 17 anos de idade. Fiz um plano com Deus de 10% de dízimo e 10% de oferta. 5%. O dízimo eu não posso administrar. O dízimo é o dízimo. Eu entrego na tesouraria da igreja. Agora, a oferta você pode administrar. 5% das minhas ofertas são para sustento da igreja. Luz, água, mortgage, enfim, toda a despesa da igreja. Outros 5% é para ajudar pessoas. Isso é um propósito? Agora, você não pode fazer um propósito, bom, eu tenho 5% de oferta, mas esse 5% vai ser para ajudar pessoas. E a igreja? Quem vai sustentar a igreja? Ah, os meus irmãos sustentam. Não, todos nós precisamos sustentar a igreja. Se você tem 10% de oferta, você pode se dar ao luxo de separar 5% para dar para pessoas necessitadas e 5% para sustento do quê? Da igreja, que é a sua casa, que é a casa de Deus. Mas nós devemos sempre colocar as necessidades da igreja dentro do quê? Das nossas ofertas. E entregar na igreja onde você assiste. O risco, não é? E a tentação de mandar para o Brasil é grande, não é? Mas, queridos, se alguém quer ter 10% de oferta e mandar 5% para o Brasil e 5% para a igreja onde você assiste, tudo bem, ninguém tem nada contra isso. Mas nós temos que sempre levar em conta as necessidades da igreja onde nós assistimos. Cada um contribua na proporção, né, na proporção em que Deus está abençoando. Queridos, nós gostaríamos que vocês lessem em casa cuidadosamente esse material. É um material preparado no Brasil e que foi disponibilizado para nós. E que você fizesse um compromisso diante de Deus nessa manhã de ser fiel no cuidado do seu corpo, no cuidado do seu tempo, no uso dos seus talentos e também nas ofertas e nos dízimos. É um compromisso sério como filhos de Deus, porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento com todos os irmãos que querem se comprometer diante de Deus, de cuidarem do seu corpo como templo do Espírito Santo, de administrarem o seu tempo dedicando a Deus 1h30 para testificação por semana. Testemunho, 1h30 por semana. Você vai escolher de que maneira você vai fazer, se é dando estudos bíblicos, se é distribuindo folhetos, ou é visitando lugares como hospitais ou nursing homes. Deus, o Espírito Santo, vai orientá-lo quanto a isso. E fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Todos os irmãos que quiserem, diante de Deus, fazerem este compromisso conosco, vamos nos ajoelhar para orarmos. Pai eterno, reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. Reconhecemos que o Senhor não reteve nada, o Senhor deu tudo. O Senhor deu o mais precioso dom do céu, que era o Teu Filho único, para morrer na cruz, para nos salvar. Reconhecemos que somos Teus filhos, criados à Tua imagem. E que a nossa missão na terra não é termos 2 ou 3 casas, ou mais carros, ou mais bens materiais, mas que a nossa missão na terra é a missão de Jesus na terra. Jesus Cristo viveu de forma a Te agradar, dizendo: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Queremos neste momento dizer, Pai eterno, que a decisão de Jesus é a nossa decisão. Queremos viver como Teus filhos para dar glória ao Teu nome, glorificar-Te através do nosso corpo, para que seja o templo do Espírito Santo. Glorificar-Te, Pai eterno, através do nosso tempo, usando o nosso tempo para estudar a Bíblia com a nossa família, todas as manhãs, todas as noites, através do culto familiar, e dedicando tempo para testemunharmos na vizinhança, nos hospitais, onde quer que seja, Pai, mas que testemunhemos, falando aos outros, do precioso Salvador que temos. E que possamos também lembrar que as 24 horas do sábado são santas e sagradas ao Senhor. Pai eterno, queremos Te glorificar, dar glória ao nosso Pai, no uso dos nossos bens materiais, do dinheiro que o Senhor coloca na nossa mão, separando aquilo que é sagrado, o santo dízimo, e separando também uma oferta proporcional às Tuas bênçãos, para o sustento da Tua igreja local, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Nós fazemos este compromisso diante do nosso Pai, mas nós não temos a força e o poder para cumprirmos com este compromisso. Suplicamos que o Espírito Santo habite em nós, viva em nós, e que nos capacite a vivermos como fiéis mordomos do nosso Pai Celestial. E quando Jesus Cristo voltar, que o Senhor nos dê a alegria de ouvirmos da Tua boca as palavras: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus pedimos essa bênção. Amém, Senhor. Que Jesus esteja com você.